Olá, muito boa tarde. O Citaset Açores apelou ontem ao Estado português para que pague os salários dos trabalhadores da base das Lajes, caso os norte-americanos não o façam. Apelo feito pelo coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio, Escritórios, Turismo e Transportes, Vítor Silva, em conferência de imprensa.
A base das Lajes ainda é portuguesa. A base das Lajes é a responsabilidade do Estado português. E, portanto, numa situação de incumprimento por parte dos norte-americanos, a quem nós vamos exigir o cumprimento desta situação e o pagamento dos salários é exatamente ao Estado português, porque é outra parte do acordo.
As críticas estendem-se também aos membros do governo regional que, segundo o dirigente sindical, tinham uma postura diferente quando estavam na oposição.
Nós temos 20 anos para corrigir muitas destas situações e até agora nada foi feito. Inclusivamente, algumas das partes que são intervenientes neste atual processo, eu relembro que, por exemplo, em 2011, quando foi do inquérito salarial, estavam constantemente na comunicação social e bem a defender os trabalhadores portugueses da base das Lajes. Agora estão do outro lado da barricada e praticamente aquilo que fazem é mandar uma carta ao Governo da República. É muito pouco. Os processos estão completamente parados porque as comissões não reúnem. Isto não faz sentido nenhum, isto não tem qualquer sentido e as pessoas não podem tirar água de cima do capote. Nós temos representantes portugueses e açorianos na Comissão Laboral e na Comissão Bilateral. E estes representantes têm que ser muito mais exigentes.
O Citaset defendeu ainda que o governo português deve salvaguardar um contingente mínimo de 450 trabalhadores portugueses na base das Lajes e a consagração de prazos de resposta nos diferentes níveis de resolução de conflitos. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil considerou esta quinta-feira que os tripulantes de cabine não são peças de xadrez num tabuleiro negocial e pretendem continuar a ser um dos motores da Azores Airlines. O sindicato considera inaceitável que se tente fazer depender a conclusão deste processo negocial da aceitação de reduções salariais e que a não concretização seja usada como arma para chantagear os trabalhadores desta forma.
As várias acusações que temos assistido ao longo das últimas semanas não são benéficas para ninguém. No nosso ponto de vista, desvaloriza a empresa. E aquilo que nós pedimos é, por um lado, que quem quer comprar tem risco, tem que assumir o risco. Não pode ter tudo de mão beijada, acreditamos que seja assim, assuma o risco e, sobretudo, quem quer vender, que também tenha que assumir, uma vez por todas, as suas obrigações e os seus compromissos e responsabilidades. Aliás, há algo que nos preocupa bastante em todo este processo, é a falta de transparência que tem sido uma constante ao longo desses meses. E aqui a responsabilidade é exclusiva do Governo Regional. E atenção, para nós não queremos acreditar, porque isso não vai seguramente trazer paz social, que toda esta troca de galhardetes possa ter como intuito final chegar à venda direta. Porque se isso acontecer, poderá não ser muito bem visto para os trabalhadores. Pelo parte do sindicato não será bem visto seguramente. Agora, alerte para as consequências políticas e de paz social que tal medida poderá ter.
Ricardo Penarroias, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Recordo que o júri do concurso da privatização da Azores Airlines exigiu, na segunda-feira, ao consórcio Newtour MS Aviation que apresente, até 24 de outubro, uma proposta para a compra da companhia aérea açoriana. A Câmara de Comércio e Indústria da Ponta Delgada manifestou esta quinta-feira a sua oposição e total discordância ao projeto piloto da semana de 4 dias na Administração Pública Regional que o Governo vai implementar no próximo mês de janeiro.
A direção da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada manifesta a sua oposição ao projeto piloto da semana de 4 dias na Administração Pública Regional, demonstrando a nossa preocupação. Os Açores não são nem devem ser um campo de ensaio para medidas importadas de países com realidades económicas e sociais muito distintas da nossa. Nós sabemos que os Estados que têm vindo a testar a semana de 4 dias dispõem de níveis de produtividade, de qualificação de recursos humanos e de rendimentos muito superiores aos nossos. Nos Açores, a consequência mais previsível será a redução de eficiência e o aumento das desigualdades e a desmotivação dos trabalhadores do setor privado e também do público em geral. Num futuro a longo prazo, talvez, neste momento é demasiado cedo. Numa região é que nós estamos a registar déficits. países onde as nossas despesas são maiores do que as nossas receitas. Onde temos falta de mão de obra, como é que é possível reduzir o tempo de trabalho, onde isso naturalmente, a maior parte das vezes, exige a criação de mais postos de trabalho. Não faz sentido, no momento atual, avançar com uma medida desta natureza. Sinceramente, é uma medida meramente populista nos dias de hoje. O Governo Regional deveria concentrar-se em melhorar e reformar o funcionamento dos serviços públicos e criar condições para o crescimento do setor produtivo, em vez de promover medidas simbólicas e desajustadas da realidade.
Walter Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, recordo que o governo açoriano vai aplicar em janeiro do próximo ano o projeto piloto da semana de 4 dias de trabalho na administração pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A dívida do Governo Regional a portos dos Açores mais do que quadruplicou entre 2022 e 2024 para 61,1 milhões de euros, levando a que a empresa pública apresente uma dívida financeira insustentável, segundo o Tribunal de Contas. Ora, numa auditoria a portos dos Açores entre 2022 e 2024, publicada ontem pelo Tribunal de Contas, este alerta que, em 2023, a empresa teve de contrair um empréstimo bancário de 60 milhões de euros para fazer face aos recorrentes atrasos ocorridos na disponibilização das verbas provenientes do Orçamento Regional. Aquele empréstimo, de acordo com os juízes, provocou um aumento do passivo da empresa em 58% para um total de 272,8 milhões de euros em 2024. O Tribunal de Contas avisa ainda que o agravamento da situação financeira da empresa causou um aumento dos juros de 1,6 milhões de euros em 2022 para 3,8 milhões de euros em 2023 e 4,6 milhões de euros em 2024. A dívida financeira da Portos dos Açores é insustentável, dada a manifesta incapacidade da empresa para fazer face às responsabilidades emergentes da mesma, como comprova o facto de os juros contabilizados em 2024. A auditoria conclui que a empresa utilizada pelo Governo Regional para a desorçamentação do investimento público no domínio das infraestruturas portuárias da região, uma situação que não concorre para a melhoria e transparência da gestão das finanças públicas. O Tribunal de Contas lembra que a Portos dos Açores tem tido responsabilidades na gestão de obras públicas, o que obriga à colocação de uma vasta equipa de recursos a tarefas que não se enquadram no núcleo essencial das suas atividades, que são as operações portuárias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretaria Regional da Saúde e da Segurança Social admitiu esta quinta-feira que o tempo médio de espera para cirurgia nos 3 hospitais dos Açores aumentou nos últimos meses devido a circunstâncias externas ao Serviço Regional de Saúde. Mónica Cidi falava durante um debate no plenário da Assembleia Regional, na sequência de uma declaração política do Chega.
3 motivos para ter aumentado. No dia 4 de maio de 2024, aconteceu o quê? O incêndio na região autónoma. Sabe o que é que aconteceu no bloco operatório da Ilha Terceira? O bloco teve fechado para obras. Em relação ao Hospital da Horta, fez-se naturalmente uma obra do bloco para quê? Para corrigir um sistema de ventilação que funciona há mais de 20 anos.
O tema foi suscitado por uma declaração política da deputada do Chega, Hélia Cardoso, que criticou a falta de transparência do Governo Regional de Coligação em relação à divulgação de informação sobre a saúde no arquipélago.
Esperamos que estes indicadores evoluam e que cruzem produção com recursos humanos para que se possa fazer benchmarking, termo utilizado no portal do Governo, comparação entre profissionais e hospitais.
Por parte da oposição chegaram algumas críticas, como, por exemplo, pelo Bloco de Esquerda, António Lima acusou o Executivo de tentar esconder o verdadeiro estado do Serviço Regional de Saúde e dos seus indicadores, em vez de falar a verdade aos açorianos.
De facto, interessa ao Governo manter o Parlamento e as pessoas na ignorância do que se passa e daquilo que são os reais indicadores do Serviço Regional de Saúde.
Recordo que, na passada terça-feira, no início da sessão legislativa, o presidente do governo, José Manuel Bolieiro, salientou que o arquipélago está agora melhor, dando como exemplo, entre outros, os indicadores da saúde, como o aumento de 35% em atos médicos e de 91% na cobertura de médicos de família. O CDS-PP elogiou ontem a coragem política do governo de coligação por adotar uma política integrada que permitiu aumentar a conectividade e a competitividade da Ilha Terceira ao nível das acessibilidades e turismo. Numa declaração política, o centrista Pedro Pinto destacou a instalação da nova estação meteorológica automática, um investimento que rondou os 730 mil euros e a criação do programa de incentivos à captação de novas rotas para o aeroporto das Lajes.
Os incentivos às novas rotas aéreas colocam finalmente o aeroporto das Lajes em igualdade de circunstâncias com outros aeroportos da região e nacionais explorados pela ANA Aeroportos. Esta é uma medida de justiça para a Terceira. 100% de isenção de taxas ao passageiro no primeiro ano, 75% no segundo e 50% no terceiro. Cria-se assim um ambiente favorável para que as companhias aéreas apostem na ilha e abram novas ligações regulares, aumentando a mobilidade de quem aqui vive e trabalha.
No debate, o socialista José Tosta alertou para a quebra do turismo na Terceira e considerou que a declaração política do CDS evidencia a divisão dentro do governo, já que os centristas são totalmente incapazes de defender a ilha. Já a secretária regional com as pastas do turismo, mobilidade e infraestruturas, Berta Cabral, rejeitou que o turismo esteja a cair na Ilha Terceira e destacou o potencial do grande crescimento das Lajes, reiterando que o governo quer aumentar o turismo, mas sobretudo aumentar a receita do turismo. Paulo Gomes, social-democrata, criticou as anteriores governações do PS por não terem tido visão de projetar o aeroporto das Lajes para o crescimento de passageiros. Por seu turno, o deputado do Chega, Francisco Lima, avisou que foi preciso a Terceira afundar-se em termos turísticos para o governo arranjar soluções, enquanto o liberal Nuno Barata realçou a quebra em alguns indicadores na ilha, apesar do esforço financeiro da Azores Airlines. O deputado do Bloco de Esquerda considerou que a proposta de alteração ao Código do Trabalho, conhecida como o Trabalho 21, apresentada pelo Governo da República, representa um dos mais profundos retrocessos sociais e laborais das últimas décadas. Para António Lima, a proposta não é uma reforma para o século XXI, é uma contrarreforma para recuperar receitas do passado, agravando a exclusão dos grupos mais vulneráveis e promovendo a desigualdade.
O artigo 53 da Constituição, que garante a segurança no emprego e proíbe o despedimento sem justa causa, é esvaziado quando se facilita a externalização de atividades após despedimentos coletivos e se alarga a contratação a termo, institucionalizando a precariedade como norma, sobretudo para jovens e desempregados. O contrato por tempo indeterminado, que deveria ser a regra, passa a ser exceção, criando uma geração de trabalhadores permanentemente vulneráveis. Estas alterações ignoram recomendações científicas internacionais e da própria Direção-Geral da Saúde e penalizam, sobretudo, as mulheres e as famílias mais vulneráveis.
No debate, o deputado do Chega, Francisco Lima, lembrou que o pacote laboral ainda não foi aprovado nem discutido na Assembleia da República, criticando o Bloco por estar a assumir que esta maldade que vão fazer vai se concretizar num caos.
É engraçado que o Bloco de Esquerda diz que isto tudo é inconstitucional e que a anteproposta até parece que já foi aprovada, sem discussão na Assembleia da República. É muito interessante estar a assumir que esta maldade que vão fazer vai se concretizar aqui num caos. Ora, estamos numa economia competitiva, isto é o sentido das coisas. Há muita coisa aqui que eventualmente pode ser aperfeiçoado, eventualmente o Bloco de Esquerda pode até criticar. Há situações aqui que é de monopólios do Estado, nomeadamente dos transportes, em que essas empresas estão sempre em greve, sempre em greve, sempre em greve, mesmo que se aumente salários, mesmo que se aumente regalias, estão sempre em greve. Porquê? Estão lá metidos os sindicatos comunistas e da área do Bloco de Esquerda. E isso é uma vergonha que tem que acabar.
Ainda no debate, o socialista José Eduardo considerou a anteproposta de reforma da legislação laboral, que representa para os trabalhadores a precariedade e a fragilização dos vínculos, pelo PSD, Sabrina Furtado, sugeriu que terá sido a líder do Bloco, Mariana Mortágua, por ter estado algum tempo ausente da Assembleia da República, quem pediu ao Bloco nos Açores para este papel em relação às reformas do Código de Trabalho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A dor musculoesquelética, nomeadamente a lombalgia, mais conhecida por dor lombar, é a dor crónica diagnosticada com maior frequência nos Açores e em idades cada vez mais jovens. Má postura e trabalhos que exigem esforço físico são as principais causas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A informação é avançada pela coordenadora da Unidade da Dor do Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, Catarina Soares, a propósito do Dia Nacional da Luta contra a Dor, que se assinala hoje.
A lombalgia tem uma prevalência enorme na nossa consulta e também afetando cada vez mais as camadas mais jovens, e acho que a nossa população precisa cada vez mais de estar sensibilizada para a importância da atividade física. Não digo fazer exercícios com grandes esforços, mas uma simples caminhada de 3 vezes, 4 vezes por semana pode reduzir grandemente o risco de aparecer uma dor musculoesquelética mais acentuada. E a dor musculoesquelética, a dor lombar com dor ciática, muitas vezes associada à patologia degenerativa da coluna lombar.
A médica anestesiologista com pós-graduação em medicina da dor adianta que a predominância da dor crónica nos Açores tem aumentado, o que pode estar relacionada com o aumento da esperança média de vida. Embora não haja estudos recentes, a prevalência da dor crónica a nível nacional é superior em mulheres do que é homens, rondando os 40% e os 45%. As faixas etárias predominantes situam-se entre os 40 e os 60 anos. Na região, a situação é semelhante. Para além da idade, os fatores de risco estão associados ao facto de ser mulher, ter outras doenças crónicas, como artrite e diabetes, obesidade e tabagismo. Problemas de saúde mental, sedentarismo e má alimentação são outras das causas. O impacto da dor crónica no doente é transversal a vários níveis, tem efeito na saúde física, mental e emocional.
A dor tem uma natureza multifacetada. Ela pode ter consequências muito significativas na vida dos doentes, assim como para as suas famílias, para o seu ambiente social e profissional, e ela causa uma diminuição acentuada na qualidade de vida. Pode ter um impacto negativo na realização das suas tarefas do cotidiano, na realização dos seus cuidados de higiene, na sua mobilização. Por isso, imagina-se o impacto que isso tem na pessoa, na sua autoestima. Muitas vezes a dor crónica está associada a uma fadiga crónica, uma baixa energia, falta de sono de qualidade, insónias, para além de afetar a sua vida pessoal e familiar, afeta a sua atividade laboral.
Relativamente ao tratamento da dor crónica, este pode ter uma abordagem multifacetada, pode incluir medicamentos como analgésico, opioides, terapias físicas como a fisioterapia, terapias cognitivas e complementares e ainda terapias de intervenção como a radiofrequência, crioterapia e injeções. Aumentar a consciencialização sobre a dor, especialmente a dor crónica, de forma a melhorar a qualidade de vida dos doentes e da sociedade, é o objetivo do Dia Nacional da Luta contra a Dor.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.